jovempan.com.br.
Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Quarta-feira, teremos bola rolando hoje à noite, dia 12 de abril. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes que você acompanha também pelos nossos aplicativos. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Vamos para os principais, alguns dos principais destaques do esporte a partir de agora. O Palmeiras recebe o Peñarol, tradicionalíssimo Peñarol, pela Libertadores da América hoje à noite. O Corinthians faz jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, também hoje à noite, contra o Internacional em Porto Alegre. Os dois jogos vão começar às 21 horas e 45 minutos. O São Paulo jogará amanhã contra o Cruzeiro no Morumbi e Rodrigo Caio é dúvida do professor Rogério Ceni. Baixa no Santos. O lateral Zeca opera o joelho e fica fora por até 2 meses. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes que está no ar. Vamos falar do campeão brasileiro, vamos falar do Palmeiras que de braços abertos hoje à noite recebe, tem história esse jogo, hein? O Peñarol. Palmeiras e Peñarol, o Palmeiras do professor Eduardo Batista, Fred Júnior, queremos ouvi-lo, Fred.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes. Vamos falar da equipe do Palmeiras que joga hoje, 21 horas e 45 minutos, Copa Libertadores da América, grupo 5 da competição, onde o Palmeiras liderava até ontem, né? O Jorge Wisterman venceu o Atlético Tucumã da Argentina e chegou a 6 pontos ganhos, tem 2 a mais que o Palmeiras, que joga hoje contra o Peñarol do Uruguai. Se vencer, o Palmeiras volta à liderança da competição, 7 pontos, fica 1 ponto acima do time boliviano e ainda melhor, 4 pontos do time uruguaio, que ainda vai receber o Palmeiras lá no Uruguai no dia 26 de abril. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir Felipe Melo, jogador importante do time do Palmeiras. Logo quando ele chegou, todos lembram, ele disse que se fosse preciso dar tapa na cara de uruguaio, ele daria em relação à briga, à disputa na Copa Libertadores da América. Depois ele se explicou, pediu desculpas, disse que foi uma força de expressão, que não vai dar tapa em ninguém. Mas o clima pode estar mais quente no jogo de hoje em virtude de tudo que foi falado. Os uruguaios não esquecem o que Felipe Melo falou. Vamos ouvir o jogador palmeirense.
Não creio que vai ser mais difícil do que já é, não. A gente vai enfrentar o time que creio que vai ser, que é o time que mais venceu a Libertadores, né? 8, se não me engano, não sei. Então, pela 5? Pela história do clube, já é de se esperar um jogo muito difícil. Jogadores aí que estão em suas seleções, que passaram por grandes clubes aí na Europa também. Então a gente espera um jogo muito trucado, né? Eu dei o exemplo do último jogo que nós jogamos em casa, a Libertadores. E nós sofremos até o último segundo para fazer um gol, que dirá com um time que tem o peso que tem, né? Tem a história que tem dentro dessa competição. Não vai ser fácil, não. Vai ser muito difícil, mas a gente está aí preparado, treinando, se preparando nos últimos dias que faltam para chegar na hora. A gente está 100% preparado e focado.
Felipe Melo, ontem na coletiva, fez um meia-culpa e pediu desculpas à imprensa pela coletiva, por uma resposta na coletiva da sua apresentação quando ele chegou ao Palmeiras. E fala também sobre a desconfiança de todos, tinham que ele seria expulso, teria muitas suspensões, e até agora só uma suspensão por amarelo, por 3 amarelos, mas ele não foi expulso na temporada, 16 jogos, ele não foi expulso. Felipe Melo fala sobre isso aqui na Pan.
Primeiro eu quero me desculpar com vocês da imprensa por uma coisa que é muito importante. Quando alguém da imprensa me fez uma pergunta, quando eu cheguei, falou assim: você precisa da imprensa? E eu falei que não. Prontamente eu respondi, falei que não. Mas pensando depois, esses longos dias aí, pensei, passou um tempo já, né? É óbvio que eu preciso da imprensa. Foi uma resposta meio que não inteligente da minha parte. Porque eu preciso da imprensa, óbvio que eu preciso da imprensa, né? Assim como vocês precisam de nós jogadores também. Então acho que é meio recíproco essa situação.
Aquela famosa frase, né? Se for preciso, com responsabilidade, posso dar tapa em uruguaio, vão dar tapa em uruguaio. Ele acredita que os jogadores podem jogar mais duro, ele possa ser o único visado na partida. Ainda sobre isso, fala Felipe Melo.
Olha, já vi os últimos jogos aí que nós jogamos. Jogamos em Tucumã, né? Com um a menos. Jogamos contra o Santos na Vila, Corinthians fora. Não tivemos nenhum tipo de problema, né? São clássicos, né? Uma situação que aconteceu, que eu já me desculpei para aqueles que entenderam de uma forma errada. Gente, eu não vou dar tapa na cara de Uruguai. Nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida. Né? Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém para ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. O que eu quis dizer realmente que a gente tem que entrar duro, como é Libertadores, é normal. Né? E o time do Peñarol é um time muito aguerrido pelos jogos que eu vi. Né? Um time que não desiste nunca. É normal, o Uruguai é dessa maneira. Né? O Uruguai é assim. Então a gente tem que se comportar ao desenrolar do jogo. É, se precisar de entrar mais firme, a gente vai entrar mais firme. Se precisar de tomar porrada, a gente vai tomar também, porque faz parte, né? Sempre com muita responsabilidade, como eu falei na entrevista da coletiva que eu fiz no início aqui. Tem que ter responsabilidade pra tudo. Então a gente tá focado, tá trabalhando e esperando um time muito aguerrido aqui.
Este então, Felipe Melo. Não há mais ingresso à venda para Palmeiras e Peñarol. Na bilheteria que foi vendido, né? E também pela internet, 35 mil ingressos não estão sendo contabilizados. Ingressos de camarote, ingressos especiais a patrocinadores. Porém, o que foi destinado ao torcedor, sócio-torcedor ou não, 35 mil ingressos, todos vendidos. Casa cheia, então, para o jogo de hoje. Total cobertura, transmissão da Jovem Pan na Copa Libertadores América. Já foram 16 jogos no comando do técnico Eduardo Batista e, pela primeira vez, ele pode repetir a equipe, o mesmo time que enfrentou o Novo Horizontino, que o Palmeiras venceu e se classificou à fase semifinal do Campeonato Paulista por 3-0 na última sexta-feira. Então, o provável Palmeiras, que já tem o Jean treinando, mas pode ficar como opção no banco de reservas. Fernando Braz no gol, Fabiano, Mina, Edu, Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê, William Guerra, Dudu e Borja. Este pode ser então o Palmeiras para o jogo de hoje na sequência da Copa Libertadores América. Lembrando, no final de semana tem semifinal, domingo às 16h em Campinas contra a Ponte Preta. O Papa Francisco ganhou até uma camisa personalizada do Palmeiras, uma camisa Gabriel Jesus, número 33, já não está mais jogando, mas tinha referência à idade de Cristo, recebeu o Papa Francisco um presente do Palmeiras. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Vamos falar da Ponte Preta? Quem é que nós vamos falar agora? Ah, o Peñarol, que é isso? Ah, porque o Flávio entrou aqui e falou assim, você viu o aniversário do Palmeiras no próximo final de semana, está treinando jogadas secretas. Aí eu vinculei a Ponte Preta. Vamos falar do Peñarol, Felipe Altarujo, que está na linha? Diga, Felipe.
Vanderlei Nogueira, ouvinte da Jovem Pan aqui nesse Jornal de Esportes. Vamos falar um pouco então do Peñarol, adversário do Palmeiras hoje à noite pela Libertadores da América. Um time muito tradicional na América do Sul e também no mundo. São 3 títulos mundiais, 5 Libertadores e 50 campeonatos uruguaios. Time que teve ótimos jogadores de todas as gerações do futebol uruguaio, desde Obdulio Varela e Didi, daquele time do Uruguai, campeão do mundo em 1950, passando por Diego Aguirre, Pablo Forlán, até jogadores mais recentes, como Zalaeta e o Diego Forlán, filho do Pablo Forlán. Além de jogadores também de outras nacionalidades, caso de Elias Figueroa, Chilavera, enfim, tem muita história em campo hoje, mas o time atual não tem, digamos, encantado muitos torcedores. O Peñarol até vem de vitória na Libertadores, 2-1 sobre o Atlético Tucumã da Argentina, mas antes disso tinha sido goleado na Bolívia pelo Jorge Wilstermann, 6-2, jogando fora de casa. Tem 3 pontos nessa primeira fase da Libertadores, não esconde o time do Peñarol, que o objetivo hoje é sim tentar segurar um empate aqui em São Paulo. O destaque individual do time é o Christian Cebolla Rodrigues, ele que teve uma longa carreira na Europa, muitos anos entre Benfica, Porto e Atlético de Madrid, jogou no Grêmio até recentemente, uma passagem muito apagada em que ele atuou apenas 80 minutos com a camisa do Grêmio. Rodrigues é titular até hoje da seleção uruguaia e destaque individual do Peñarol. Provável Peñarol então para hoje à noite tem Gastón Gurruceaga jogando no gol, na defesa Hernán Petric, Jefferson Quintana, Ramón Arias e Lucas Hernández, aí no meio de campo Naitan Hernández, Marcel Novit, Guzmán Pereira e Christian Rodrigues, o Cebolla, e no ataque Maurício Afonso e Júnior Arias. Esse é o provável Peñarol para hoje à noite contra o Palmeiras. Vanderlei Nogueira.
Jornal de Esportes. Seu novo celular está aqui na Loja 100 e com preços sempre mais baixos. Se você comparar, vai comprar aqui na Loja 100.
Smartphone Motorola Moto G Plus 4ª geração bambu com processador octa-core, memória de 32 GB e leitor de digitais. Na Loja 100, só R$ 1.190 à vista ou em 10 de R$ 119 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Moto G Plus 4ª geração bambu com câmera de 16 megapixels e leitor de digitais por apenas 10 de R$ 119 por mês sem juros.
Celular com preço baixo e o melhor atendimento, só aqui na Loja 100.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jornal de Esportes.
E agora vamos falar do Santos, do professor Dorival Júnior, o Santos que vai se preparar, porque tem Libertadores da América dentro de alguns dias. Dá tempo para respirar? Rafael Tebas.
Pois é, muito boa tarde ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. Depois da eliminação contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, nos pênaltis, David Braz perdeu a cobrança. O Santos agora terá um tempo relativamente grande para a próxima partida, que é pela Copa Libertadores da América, enfrenta o Santa Fé da Colômbia em Bogotá, dia 19, às 21h45. O elenco se reapresenta hoje, nessa quarta-feira, às 15h, no CT Pelé. E o presidente Modesto Roma garantiu ao repórter Zeca Cardoso no Pacaembu: Dorival Júnior vai ficar no Santos até o final de seu contrato. O técnico, inclusive, conversou com a imprensa. Prometeu: o Santos vai crescer muito ainda nessa temporada.
Vamos deixar as coisas acontecerem. Depois vocês vão ver ali na frente. Uma equipe que joga como o Santos joga, com o volume que tem, fazendo as apresentações que fez, mesmo dentro do Campeonato Paulista, onde eu reconheço que até aconteceram algumas oscilações, não pode deixar não vai deixar de ser daqui a pouco agraciado com um grande resultado. Eu tenho certeza que essa equipe está pronta, é uma equipe madura, é uma equipe que joga um futebol agressivo e ao mesmo tempo um futebol vistoso, plástico, e esse reconhecimento nós temos da grande maioria dos treinadores que falam conosco. Então essas pessoas é que nos dão um feedback e que eu às vezes transfiro aos jogadores, dentro do possível, para que possa mais ou menos que eles tenham um sentimento do que está se passando e do que está acontecendo, mesmo que alguns resultados às vezes acabem não sendo aquilo que gostaríamos. Eu acho que quem vê o Santos jogar sabe do que eu estou falando. Quem aprecia um bom futebol sabe aquilo que eu estou tentando mostrar. Agora é questão de tempo. Se não tivermos essa oportunidade, como o ano passado foi um exemplo, o próprio Palmeiras saiu de uma competição para ganhar uma outra. O Corinthians saiu em 2015 da Copa do Brasil justamente contra o Santos para poder ser campeão brasileiro. Não sei se talvez o Santos não esteja deixando hoje o Campeonato Paulista para daqui a pouco, quem sabe, alcançar aí um grande resultado em uma dessas grandes competições.
Aí o técnico do Santos, Dorival Júnior, em contato com a imprensa. O Peixe que entra em campo na próxima semana, dia 19, às 21h45, encara o Santa Fé em Bogotá. Contra a Ponte Preta, o Santos dobrou a renda no Campeonato Paulista. Foram 37.145 pagantes, o maior público da equipe desde 2014, para uma renda de R$1,5 milhão. O valor é praticamente o mesmo que o time arrecadou nos últimos 6 jogos jogando na Vila Belmiro.
E agora vamos falar do São Paulo, do professor Rogério Ceni, que chegou a uma fase importante do campeonato e é anfitrião. De braços abertos, vai receber o professor Carilli no próximo domingo no Morumbi, como você sabe, às 19h. Vamos falar do São Paulo, Márcio Spimpolo.
Vanderlei, o São Paulo segue a sua preparação para o jogo contra o Cruzeiro, né? A primeira partida dessa fase, da fase número 4, né? A quarta fase da Copa do Brasil. Eu conversava aqui fora do ar com o Flávio por gestos, né, Vanderlei? A linguagem do surdo mudo, e falava, explicava para o Flávio que o valor do ingresso subiu. Então, não é mais ingresso a valor de pinga, não, como ele gosta de dizer. Os ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, estarão R$ 10 mais caro. Na arquibancada, por exemplo, atrás dos gols, o torcedor vai ter que desembolsar R$ 30. R$ 10 a mais em relação aos últimos jogos. R$ 20 era o valor, agora R$ 30. E onde o torcedor pagava R$ 30, que era no local mais bem localizado ali na parte central do campo, agora quarentinha, né? Valor inteiro, sem a meia entrada. Então o São Paulo vai ter uma arrecadação um pouco maior no jogo de domingo, 19h, contra o Corinthians, nessa primeira partida da fase semifinal do campeonato. Então a renda será maior. O São Paulo, mesmo colocando mais gente em relação aos outros times, tinha uma renda muito pequena. E agora vai ter uma renda maior. Não vai dobrar, porque o valor do ingresso não está dobrado, mas vai aumentar aí em 50%, 60%, dependendo também da procura nos outros setores. Casa cheia, com certeza, né? Morumbi estará lotado no próximo domingo. Mas para amanhã, ainda os valores se mantêm os mesmos, Vanderlei. R$ 20,00 arquibancada, meia entrada R$ 10,00. A procura é muito grande contra o Cruzeiro. Casa cheia, o São Paulino vai empurrar o time, porque é um jogo importante. O time do Mano Menezes é um time muito bem armado, é difícil fazer gol no Mano Menezes, no time do Mano Menezes, e o São Paulo sabe que a classificação para a Copa do Brasil passa por um bom resultado neste primeiro confronto. O peruano Cueva está fora do jogo neste primeiro confronto, não tem condição de jogo. São Paulo tenta colocá-lo à disposição ou no banco no próximo domingo. Eu também acho que é difícil, acho que é remota esta possibilidade, mas para o jogo da volta no dia 19 em BH e no dia 23 em Itaquera, a chance já é mais palpável do Cueva estar em campo, mesmo fisicamente ele ter perdido um pouco de ritmo de jogo, essa condição física não ser a ideal. O Rodrigo Caio ontem apenas correu ao redor do campo, problema no tornozelo, mas é um atleta que está bem fisicamente, é jovem e deve participar normalmente. O Marcinho, o São Paulo contratou dois jogadores, né? Morato e Marcinho, né? O Marcinho já fez até gol, 2 gols no treino, é um atleta que vem sendo muito elogiado. A situação já está regularizada, ok, são atletas que podem inclusive já ficar à disposição do técnico Rogério Ceni. O Sidão, com essa lombalgia, já faz tempo que está fora, vai se recuperando aos poucos, mas para essa fase do Campeonato Paulista não está inscrito. Bruno com entorse no tornozelo esquerdo, Lucas Fernandes e Edmar com problemas musculares também estão fora. O São Paulo amanhã deve ter, Vanderlei, se tudo ocorrer bem, no treino de hoje à tarde a definição acontece. Renan Ribeiro, o possante Bufarini, Michael, Rodrigo Caio, se não der pro Rodrigo Caio, acredito que dê, mas aí vai o Lucão. Júnior Tavares, Jusilei, que chegou e tomou conta no meio campo. Thiago Mendes e Cícero, Wellington Nem, que entra como novidade na equipe São Paulina, Luiz Araújo e Prato, volta também ao time o Prato. Este o São Paulo para pegar o bom time do Cruzeiro. O Gilberto, artilheiro da temporada, será apenas opção no banco de reservas, Vanderlei Nogueira.
Perfeitamente. Márcio Spimpolo, só para lembrar que na próxima terça-feira, dia 18, nós teremos as eleições. Então, só para confirmar isso, no final de semana o Márcio vai trazer a palavra dos dois candidatos, do presidente Leco, que busca a reeleição, e do candidato de oposição, José Eduardo Mesquita Pimenta, que representa a oposição.
A oposição diz que garantiu alguns votinhos a mais aí, hein, Vanderlei? Deve estar fazendo um barulhinho aí.
Vamos acompanhar. 12:20 em São Paulo. Tem fumaça por aí, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, após a prisão do técnico de um time de base acusado de pedofilia no Espírito Santo, o delegado que está cuidando do caso, Lorenzo Pasolini, concedeu uma entrevista coletiva na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E ele dá mais detalhes do caso. Vamos ouvi-lo.
Ele foi selecionado por um grande clube nacional para jogar em uma escolinha fora do estado do Espírito Santo e esse treinador disse para ele que, na verdade, ele tinha sido reprovado no teste como uma forma de chantageá-lo, ou seja, como uma forma de forçar esse adolescente a manter relação sexual e praticar atos libidinosos com ele.
A polícia afirmou que José Luiz Teixeira Pereira era treinador das categorias de base do time 138 Unidos do Vale há 8 anos. Também se denominava olheiro de times grandes do futebol brasileiro e se utilizava desse expediente para atrair suas vítimas, que são 5 adolescentes com idades entre 12 e 13 anos. Além disso, o acusado prometia dar material esportivo e levar os jovens para fazer testes em times de maior expressão de fora do Espírito Santo.
Jornal de Esportes.
Liga dos Campeões. Bruno Prado, queremos ouvi-lo.
Semana com jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Fora de campo, uma notícia triste, preocupante. Uma bomba explodiu próxima ao ônibus da equipe do Borussia Dortmund quando a delegação alemã saía do hotel rumo ao estádio em Dortmund, onde enfrentaria o Mônaco. A partida foi adiada para esta quarta-feira, às 13h45, no horário de Brasília. O jogo que aconteceu na terça-feira foi na Itália e a Juventus praticamente garantiu sua vaga semifinal, ou pelo menos encaminhou bem a classificação ao bater o Barcelona por 3-0, com 2 gols do argentino Dybala e 1 do zagueiro Chiellini. Lembrando que o Barcelona conseguiu reverter um placar ainda mais difícil contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final, perdeu na França por 4-0, depois venceu por 6-1, mas claro, não é fácil fazer isso duas vezes, buscar um outro milagre na mesma competição. O clube italiano deu um passo importante rumo à semifinal. Além do jogo entre Dortmund e Mônaco, teremos mais 2 partidas nesta tarde, às 15h45. Em Madrid, no estádio Vicente Calderón, o Atlético recebe a surpresa, o Leicester City da Inglaterra. E o grande clássico desta fase de quartas de final, em Munique, na Alemanha, o Bayern recebe a equipe do Real Madrid.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
E agora o Corinthians do professor Carilli, que no próximo domingo estará no Morumbi, torcida única, e é visitante. Mas lá vai ele, com Romero, Poder de Fogo, Jô, essa tropa toda. André Ranieri e o Corinthians, André.
Fala, Vanderlei, muito boa tarde a você, boa tarde também ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Corinthians tem compromisso complicado no final de semana e hoje também complicadíssimo. Rivalidade é grande com o São Paulo, mas nos últimos anos tem se mostrado muito grande também diante do Internacional, né? Quarta fase da competição da Copa do Brasil e o Corinthians não terá 2 jogadores importantes que vêm sendo titulares, são titulares absolutos, na verdade, do técnico Fábio Carilli, o Jadson e o Jô. né, dois jogadores que serão poupados. O Jadson, ele se queixou de dores no joelho. Vem de uma sequência grande de jogos. Era dúvida para o jogo do final de semana diante do Botafogo de Ribeirão Preto pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E jogou. Mas para essa partida contra o Internacional, o Jadson está fora. Marquinhos Gabriel, daqueles jogadores que são muito criticados pela torcida, terá mais uma oportunidade com o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. E o Jô também se queixou de dores, né? Dores musculares. O Jô vem de 12 partidas seguidas como titular e agora será poupado contra o Internacional. O Cleiton, né, envolvido naquela troca com o Marlone, será titular do Corinthians nessa partida diante do Inter hoje à noite pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo de ida que acontece fora de casa no Beira-Rio. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir o comandante corintiano. Ele destaca justamente as ausências de Jadson e Jô.
Está decidido desde ontem de manhã, uma reunião com o departamento médico, departamento físico e departamento técnico, que eles já iriam ficar fora do jogo de quarta. Então, Jadson se queixou muito de dores no joelho pós-jogo de quarta-feira pela Sul-Americana. Agora voltou a ter um incômodo. E o Jô seria, acho que, o 13º jogo seguido do Jô, né? Também reclamando de dores no adutor. Então, em conjunto, achamos melhor eles ficarem fora para depois ter uma outra sequência grande. Então, risco grande de ir para o jogo amanhã e depois a gente perder eles 4, 5 jogos. E a gente não pode perder esses jogadores sabendo da importância deles.
Nos últimos dias, né, foi veiculado aquela possível troca entre o Valdívia e o Giovani Augusto, né? O Valdívia iria para o Corinthians por empréstimo até o fim da temporada e o Giovani Augusto seria um pedido, inclusive, do técnico Antônio Carlos Zago, treinador do Internacional. Aí muita polêmica, né? A diretoria do Inter nega que tem oferecido o Valdívia ao Corinthians. Por outro lado, o Corinthians diz que o jogador foi, sim, oferecido e o técnico Fábio Carilli falou sobre isso. Se ele foi consultado pela diretoria sobre o possível reforço de Valdívia.
Foi consultado, sim. Um jogador que acrescenta a qualquer equipe, pode ter certeza disso. Mas essa briga de bastidores aí é entre eles. É presidente que pode responder, diretoria do Corinthians. Mas com certeza é um jogador que agrada, né? E desde quando começou as conversas sobre a possibilidade dessa troca, aí a gente começou a monitorar mais ainda para saber a real dimensão desse jogador. Mas acho que já é caso encerrado, né? Cada um segue no teu clube aí para fazer o melhor.
E sobre essa rivalidade Corinthians e Internacional, como eu disse, muito forte nos últimos anos, o Carilli fala se de fato tem algo diferente, uma rivalidade diferente entre o Internacional e o Corinthians. Vamos ouvi-lo.
Sim, existe sim. Desde 2009 aqui, todos os jogos contra o Inter são jogos pegados, jogos de muita provocação, mesmo antes de começar a partida. E a gente tem que ir para lá sabendo que nós vamos enfrentar. Grupo bem preparado, bem consciente, para a gente fazer um grande jogo lá, tanto taticamente como tecnicamente.
Aí então, técnico do Corinthians, o Fábio Carilli, né? Compromissos complicados, tem Internacional pela frente, quarta fase da Copa do Brasil, final de semana tem o São Paulo, depois mais uma vez o Internacional e depois na sequência mais uma vez o São Paulo, uma prova de fogo para o treinador corintiano. Nas últimas horas, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ele foi ouvido pelo repórter Zeca Cardoso na Federação Paulista de Futebol e ele falou justamente sobre a diretoria do Inter ter negado que tenha oferecido Valdívia ao Corinthians. Vamos ouvir o que disse Roberto de Andrade sobre essa eventual troca aí ou desavença entre diretoria do Internacional e também a diretoria do Corinthians.
Eles falam o que eles querem, como eu falo o que eu quero. Eu não quero criar polêmica nenhuma, não tem clima nenhum ruim para o jogo. Foi uma declaração dele, na hora exata eu vou mostrar para vocês quem está mentindo. Vocês podem aguardar que eu vou mostrar para vocês quem está mentindo. Que nós temos que entrar em campo agora e fazer o nosso trabalho e vencer o Inter, que é a nossa vontade.
Tá então o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. Na hora certa, ele vai mostrar quem está mentindo. Vamos então à provável escalação do Corinthians. Já está praticamente confirmada, né? A escalação do Corinthians hoje à noite diante do Internacional pela quarta fase da Copa do Brasil. Cássio é o goleiro, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana. Meio de campo tem Gabriel e Maicon. A potência do paraguaio Romero, artilheiro da Arena, mais uma vez será o titular. Rodriguinho e Marquinhos Gabriel tendo uma oportunidade no lugar do Jadson, que será poupado. Na frente, outra novidade: Cleiton, atacante, será titular, já que Jô, assim como Jadson, os dois jogadores serão poupados, Marquinhos Gabriel e Cleiton, as duas novidades do Corinthians para esse jogo duelo diante do Internacional, Vanderlei.
Perfeitamente, André Ranieri. Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. É sempre bom ter você ao nosso lado. Vem aí o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.